Olá para você ligado aqui no Bike Hub, live de terça-feira, cheia de notícias. Na verdade, nós temos tanto notícias quanto especulações, e muitas especulações, e eu diria que está todo mundo louco, todo mundo querendo a confirmação disso, daquilo, principalmente dessa dita já saída do Roglic, da Jumbo-Visma. E, bom, tem notícia fresquinha, acabou de sair na Cycling News aí, que ele está muito próximo, ou já deve ter fechado, ele já fechou, né? Assim, isso já está assinado e tal, senão ele não teria dito que já sairia da Jumbo-Visma, né? Agora, a última notícia, a gente vai colocar já já. Mas a gente já já fala disso. O Ale Torres vai entrar aí, daqui a pouco ele está com a gente. A última notícia diz que ele tem uma equipe já certa, mas não dá para cravar. Então, aquelas coisas lá que, como eu digo, está todo mundo louco, é um negócio. Esse ano. Esse negócio de negociações entre atletas e equipes, e principalmente esse negócio da fusão entre Jumbo-Visma e também a Quick-Step, a Soudal Quick-Step. Vamos ver, tá tudo muito embaralhado e tal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para algumas notícias importantes. Vamos para a primeira. Wout van Aert volta a vencer uma prova depois de muito tempo e de muitos segundos lugares, terceiros lugares, etc. Ele voltou a vencer uma prova essa semana que passou, Copa Bernocchi. Foi uma chegada ali no sprint, tinha lá a Alaphilippe trabalhando para um atleta da Quickstep, justamente a Soudal Quickstep, que teoricamente vai estar em fusão com a Jumbo-Visma, e impressionante aí o Wout van Aert voltando a vencer uma prova depois de muito tempo. Então, um monte de provas acontecendo nesse final do ano, e agora é a vez das clássicas da Itália. Nós temos lá aquelas clássicas famosas, principalmente no começo do ano, as clássicas da Bélgica, né? E alguns outros lugares. Tem lá Milan San Remo, que é na Itália também, logo no começo do ano, mas as clássicas belgas e também ali Holanda, Prova da Cerveja e tudo mais, Amstel Gold Race, que é lá na Holanda, e as clássicas da Bélgica no começo do ano, justamente com paralelepípedos e tudo mais. E agora essas clássicas na Itália, principalmente. Hoje, Trivago Varesina, a gente vai falar também disso, né? Uma prova dura, são acho que 13 voltas, em torno de 13 voltas num circuito ali, perto de Varese. Ou em Varese. E, bom, mas primeiro aí a Copa Bernocchi, o Wout van Aert novamente vencendo. Ele teve uma ajuda muito grande do Tiger Benoit, que embalou ele ali no final e exaltou muito todos que continuam ou continuaram acreditando nele. A sua família, o seu treinador e, principalmente, os seus companheiros de equipe que trabalharam pra caramba para ele. Depois de uma temporada em que perdeu várias oportunidades, é bom conseguir uma vitória depois de uma temporada em que perdi muitas chances de vencer. É bom levantar os braços novamente, especialmente depois de um ótimo desempenho da equipe, disse Wout van Aert ao terminar ali a prova. E aí, quero dedicar essa vitória às pessoas que continuaram a acreditar em mim, a minha família, o meu treinador, a minha equipe. Hoje os companheiros que estavam na largada deram tudo para controlar a corrida e conseguimos. É, então, realmente é um prazer terminar o trabalho com sucesso, comentou. Então, o que que acontece? Deixa eu dar um oi aqui para a galera que entrou. Eu estou com o computador novo aqui, então estou tateando um monte de coisa, né? O Marcelo Estrada aqui. Espera aí, deixa eu só aumentar aqui, Marcelo, a luminosidade, que ela vira e mexe, diminui. Testando as marchas. Hoje temas aleatórios. É isso aí. Então, vários temas, né? Tem muito. Muita notícia, muita prova que aconteceu e está acontecendo e vai acontecer com o Giro de Lombardia no final da semana, aí no sábado. E no domingo a gente tem o Paris Tours. O Lastênio Leão entrou aqui também. Quem mais aqui? O Wanderson Cipolli. O Messias que vai para a terrinha, como ele disse. Desculpem. Vai para a terrinha lá para Portugal aí na quinta-feira. O Marcelo Estrada deixando pergunta como funcionam as corridas desses atletas. As empresas conseguem segurá-las com contratos por muito tempo? Porque o investimento aí é caro, é quando ele fica famoso. Exatamente. Geralmente os. Bom, depende. Tem atleta que tem contrato um ano, tem contrato tem dois, tem contrato três, depende. Depende muito de cada situação, de cada atleta, de cada momento. Os atletas como o Renko, por exemplo, que é sempre aí muito falado, ele assinou um contrato de longa duração com a Quickstep, a Soudal Quickstep. E por isso que tem toda essa polêmica aí da saída do Renko ou não e tal, o negócio da fusão, a gente vai falar já já. Mas funciona como funciona mais ou menos com o futebol: o atleta assina um contrato e se ele decidir sair antes, ele tem uma multa. E também, se a equipe não tiver mais interessada no atleta, ela vai pagar uma multa para o cara sair. Normalmente isso não acontece no ciclismo. O Darlan, lá de Gonçalo, Rio de Janeiro, está aqui também. O Burgos. O Jefferson Santiago. Quem mais aqui? O Frosalino está aqui. O I Love Barcelona. O Claudio Americano. Luiz Sérgio Lemos. O André Goldfaber. Fala, André, beleza? Vanderlei Sil está aqui. Daniel Yami. Desculpa, Daniel Yami. O Marcelo Aragão. Douglas Navega, o Fábio Neves, o rendimento do Pogacar está caindo? Bom, ele não ganha uma prova, então a gente já, opa, tomou um cacete aí, vamos falar o português, claro, do Roglic ali na chegada de domingo, né? Sábado, foi sábado, né? E aí já, pô, o Pogacar não é mais o mesmo, então assim. Por isso que eu falo que tudo no ciclismo e na maioria dos esportes é momento. Então, esse lance aqui da Copa Bernocchi aí, que o Wout van Aert voltou a vencer, traduz bem isso. Ele desperdiçou muitas chances de vencer corridas clássicas, teve azar também, e principalmente etapas dentro de uma volta, até do Tour de France, por exemplo, não venceu esse ano. Então, o que que acontece? Sempre é o momento. E aí o cara aproveita os momentos, como o Pogacar aproveitou muitos momentos esse ano, no passado, em provas clássicas, não venceu a prova que ele mais queria, que era o Tour de France. Está empatado entre Pogacar e Vingegaard 2-2, em relação ao número de vitórias em Tours de France. Então é sempre um momento. E esse momento, por exemplo, vamos analisar o Alaphilippe. O Julian Alaphilippe teve um momento fantástico, 2018, 19, 20. Foi bicampeão mundial de estrada, ganhou, quase que ganhou o Tour de France, liderou o Tour de France, ganhou contra-relógio dentro do Tour. Então, o que acontece? Aquele momento foi fantástico. E agora, o que que é o Alaphilippe? Ele não é nem sombra do que ele era naquela data. Então, O Pogacar era um baita atleta, deve continuar vencendo ou brigando por muitas corridas aí, pau a pau. Mas aí ele perde uma aqui, perde outra ali, que teoricamente ele ganharia ou já ganhou, e aí começa a ascender. Mas espero que não, espero que ele continue tendo um bom rendimento. Isso, como o ciclismo é um esporte muito físico, é difícil falar. Felipe, eu não estou vendo aí se eu consigo entrar ou não. Eu não sei se é esse negócio desse novo sistema teu, mas é horrível, viu? Eu não consigo saber se o Anê está aí. É bem ruim. Eu não consigo saber se tem coisa para entrar. Não vai dar certo esse negócio, não.
O Celso, é o mesmo sistema. Talvez você esteja como convidado só por conta do seu computador novo. Mas o Ale tá aqui já. Se quiser, a gente pode botar ele.
Eu não estou vendo nada, cara, aqui. Eu não sei que
Você
configuração que eu
deve
tenho
estar
que pedir.
logado como convidado no computador novo. Depois a gente arruma isso.
Tá bom, beleza. Então, beleza. Então, põe o Alê aí, a gente vai mandando brasa. Ó, o Benedito Donizete está aqui, a Moi está aqui com a gente. Ó, o Alê aí. Fala, Alê, beleza?
E aí, Sansão? Fala, Filipinho. Boa noite, galera.
Fala,
Problemas
Alê.
com o computador, hein, ô Cururu? O Filipinho,
Eu
atualiza
troquei
ele aí,
hoje.
cara.
Eu troquei hoje o computador aqui, cara, então eu fico meio perdido. Depois eu vou achar as configurações aqui
Não
para
esquece
entender
de carregar a
como.
bateria, hein?
Não, a bateria já está carregada. Tá tudo ok aqui, tá no jeito. Não é questão de esquecer, aquele dia lá foi o carregador que deu pau, né? Ele tava desplugado, eu acho, ou ele não carregou.
Só para tirar onda, meu.
Só para continuar aqui, o André Campos está aqui, o Burgos, o Dimas Marque está aqui, o Tony 5.0, do Havaí 5.0, o Vanderlei eu já falei, o Vanderlei, a Primos é diferenciado, onde ele estiver, terá minha torcida. Né, Vanderlei? Mas é o seguinte, eu não sei você, acho que não, do jeito que você está aí falando, você é fã dele. Mas como o Pogacar perdeu a prova aí, acho que foi sábado, né? Acho que foi sábado em vez de domingo, não lembro agora. Quando o cara, sei lá, perde o contra-relógio, os caras dizem, ih, meu, não sei o quê, o cara já não é mais o mesmo. Como estão falando do Pogacar aqui, que perdeu uma ou duas corridas aí na chegada, aí, até para o Roglic. A de hoje, ele também ficou atrás do Roglic, né? O Van Wilder ganhou, a gente vai falar já do Trivago e Varesine, que foi hoje, que é desde 1919, a 102ª edição dessa prova lá em Varese, Itália, no norte da Itália. E aí os caras começam a falar, ou então, dentro de uma grande volta, pô, o cara não foi no prólogo, nem não ganhou. Tipo esse ano, o próprio Remco Evenepoel. Saiu vencendo o Giro de Itália, porra, não, a Volta à Espanha, não, o Giro de Itália também, e Volta à Espanha, não, peraí, o Roglic não é mais nada, aí daqui a pouco vai lá, vira o jogo, ah, o Roglic, peraí, né, é o que eu falo, ciclismo é um negócio de momento, né, Ale, mas a gente tem que ir com calma para entender se é uma grande volta, se são 3 semanas, se é uma semana, uma volta de uma semana, ou até se é uma clássica, como foi o caso da prova do final de semana, onde o Roglic deu na cabeça ali do Pogacar. E ultimamente tinha acontecido o contrário. E aí, Ale, o que a gente fala disso? É normal, né?
É super normal. Aquilo que a gente fala, né, Celso, que dá o preparo de verdade é competir. Então, assim, a gente está no final da temporada, vamos pegar aí o contexto, meu. A gente está no final da temporada, o Roglic vem forte de uma volta, onde ele se frustrou um pouco, ele estava forte, mas ficou claro isso, e agora a gente está vendo todo essa turbulência aí na questão da transferência, né, dele, vai para outra equipe, vai para Ineos, vai para Bora, vai para cá, vai para lá, mas enfim, em relação ao físico, ele tá no topo do preparo, porque ele correu uma volta de 3 semanas e descansou alguns dias, né, algumas semanas, competiu aí, eles fazem aquele rodeio de quermesses, né, e provas, onde eles são convidados e recebem uma grana. Isso é uma tradição forte, principalmente depois do Tour de France. Mas o cara corre, então, assim, ele tá no embalo, que é o que a gente fala, né? E o Pogacar não tá. O Pogacar, depois do Tour de France, ele tirou o pé, participou de algumas competições, mas você sai de uma grande volta de 3 semanas, ou uma volta de uma semana, principalmente uma de 3 semanas, onde você faz aquele esforço, você tem aquela carga de estresse gigantesca, e depois você descansa, o corpo reage, o cara tá no auge do preparo. Então, o Roglic tá no topo, e o Pogacar não tá, né? Ele tá aproveitando agora aí, ó, tá vendo? Ó, é bom poder ganhar, é bom poder isso, né? O Van Aert falando, pô, é bom poder de novo. Também o Van Aert é outro também que deu o sangue aí pela equipe durante a temporada inteira, não teve muitas oportunidades, perdeu algumas oportunidades por conta da falta de malícia dele, que eu acho que ele tem um pouco disso, né? É um cara forte e tal, mas não tem aquela pegada, porque eu gosto sempre de lembrar que esses caras estão. Esse é o topo do topo. O que que eu quero dizer? Para você ganhar nesse nível, você tem que querer muito, você tem sangue nos olhos, né? Ninguém entrega nada, tá todo mundo sempre no topo. Então você coloca o Pogacar com, né, já meio que fazendo o final de temporada dele junto do Roglic, que vem aí quente, né, com as pernas redondas e descansadas ainda depois de uma volta. Não dá para comparar os dois, meu. É como você diz, momentos, meu, tá? Eles estão em momentos diferentes. Complicado comparar, né? Mas é óbvio, a gente sempre vai botar um do lado do outro. Eu acho que, e principalmente final e começo de temporada, né, Celso? Não sei se você vai concordar, mas é sempre mais delicado, né? Começo de temporada, cada um tá muito no objetivo. A gente pegar aí do Giro de Itália até a Volta à Espanha, a gente tem toda aquela. Até antes, né? A gente tem as clássicas de primavera. Vamos pegar aí das clássicas de primavera do começo da temporada. Onde os caras já estão no casco para bater aí Milan-San Remo, para Paris-Roubaix, provas importantes, Flandres, provas muito importantes, os monumentos e tal. Os caras já estão ali se batendo, já estão. Mas aquele comecinho de temporada, aquele finalzinho de temporada, é sempre mais delicado, né? Em termos de
Exatamente,
comparação entre os atletas.
exatamente. O Renato Zimmermann está falando aqui, ó. Boa noite. Quem teve pico em outros eventos agora tem baixa de rendimento, certo? Claro. Principalmente atletas de alto nível, eles têm os picos, né? Eles têm que treinar. Por isso que é tão difícil. Principalmente você ganhar um giro e um tour hoje em dia. Ah, a gente sempre fala que o último foi o Marco Pantani em 98, que é o double verdadeiro, que é giro e tour. Por quê? Porque especificamente os atletas que são voltistas de 3 semanas, aqueles caras especificamente que têm o corpo para isso, que treinam para isso, como Roglic, como Pogacar, como Renko. Como Vingegaard, Carapaz, Henrique Mas, enfim, todos esses caras que são bons em voltas de 3 semanas, ou são os caras, o que que acontece? Eles têm que escolher um pico para uma prova, porque para você ficar em alta tanto tempo é difícil. E muitas vezes o seu pico de forma dura alguns dias, 15 dias, 20 dias. Ah, tá, as provas de 3 semanas são 23 dias, 21 etapas e tal. Muitas vezes o cara não tá no pico quando começa, atinge o pico e já tá caindo. Né? E um atleta que a gente pode até exemplificar como Pogacar, como Roglic, como poucos outros, como Renko, eles conseguem, pela própria qualidade deles, segurarem muitas vezes um nível muito elevado durante muito tempo no ano. E o que o Ale falou e o que o Renato Zimmermann tá falando é sobre a periodização. Vocês já ouviram falar 500 vezes desse negócio: periodização de treinamento. Bom, quando eu competia lá, quando era pequeno lá em Barbacena, isso nos anos 80, 90. Eu, como competia na pista, vou dar o meu exemplo, e aí na estrada não é tão diferente. E na pista é mais específico ainda. Essa periodização é mais específica. Por quê? Porque você trabalha com muito peso, com pesos, né? Com musculação, principalmente para as coxas. Então, a gente tinha a periodização que você. Não mudou tanto isso. O que mudou é como você afere isso. Hoje você afere com os watts e tal. Antes você aferia aqui no tempo, né? E na recuperação do atleta, com batimentos cardíacos. Então, a gente tinha o período de base, depois a gente tinha o período de pré-específico, o período específico e o período de polimento. Eram basicamente quatro situações. Então, um cara que competia no velódromo, ele tinha que se preparar para estar o mais rápido possível, com maior explosão possível, na data X do evento. Ah, é a Olimpíada, vamos dizer que é um atleta de alto rendimento. Então, ele vai ter que ter esse rendimento na Olimpíada. Ah, a Olimpíada é em agosto. Então, você tem lá, vamos dizer que você começa um treinamento específico desde janeiro. Então, você faz na base, com mais quilômetros e menos intensidade. O pré-específico é mudando um pouco isso, você começando a fazer no caso de quem é velocista, né, principalmente na pista, ou provas mais curtas, você começa a ter uma intensidade maior com um tempo menor, até para sua recuperação ser condizente. Só que, no caso do velódromo, você tem o agravante de trabalhar com pesos. Então, esses pesos, entre aspas, travam o atleta. Ele fica menos rápido, só que ele fica mais forte. Então, no peso também tinha isso. Então, você ganhar força e depois você transformar essa força em potência. Potência o que é? Força com velocidade. Então, você tem que ir fazendo um binômio ali. É difícil pra caramba acertar. Aí, então, só para completar, então, base pré-específico. O específico, o que que é? Velocidade, 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 velocidade. No caso lá do velódromo que eu estou falando. E o polimento. O polimento é quando você está no auge e você dá aquele polimento com tiros curtos e muito rápidos. E aí você vai tirando peso, tirando peso, tirando peso. As pernas não ficarem amarradas mais, as pernas ficarem, entre aspas, soltas. E aí vem a competição. Então, isso a gente fazia um pico no ano, dois picos no ano, e aí tchau. E aí, nesse meio tempo, você tem algumas provas que você vai competindo que vão aprimorando sua forma. Na estrada, né, Ale, não é tão diferente. Só que é o seguinte, esses ciclos, eles duram mais tempo. Porque não é tão, a prova não é tão específica, ela é muito parecida sempre. São muitos quilômetros, muitas horas, e você tem acelerações e abaixada na intensidade durante a prova. Acelera e diminui, acelera e diminui, acelera e diminui até o fim da prova. Então, é possível, como ela não é tão específica quanto no velódromo, você fazer esse pico durar mais tempo. Mesmo assim, a gente viu quanto tempo tem aí de um double aí, giro e tour. Eles até ganham tour, como foi o Froome, né? Tour e Vuelta no mesmo ano, porque a Vuelta é aquele negócio, né, Ale? Que é,
É mais
dane.
aberta.
Todo mundo vai
É mais
tentar tudo. Double giro ou double
aberta. Ela é competitiva como qualquer grande volta, mas ela é mais aberta em termos de resultados, justamente porque ela já está. Quem conquistou o resultado durante o ano, tem uma parte de atletas que conquistou já alguns resultados durante o ano, e alguns atletas. Lembrando, Celso, assim, que esses caras, esses ciclistas, eles são. Que nem qualquer empregado de qualquer empresa. Você tem lá o seu chefe, você tem algumas metas, você tem que atingir você tem que cumprir uma série de metas durante o ano, você precisa mostrar trabalho, literalmente, e para poder garantir o contrato do ano que vem, né? Mais ou menos, né? Inclusive porque a própria equipe depende disso também. A própria equipe tem esse jogo de mostrar resultado. Então, eles estão lutando para aparecer a nível individual, estão lutando para a equipe aparecer, para que eles continuem. Eles estão contribuindo para a equipe, estão contribuindo para a cara deles, assim, para o próprio currículo deles, né? Então, eles estão. Deixa eu dar só um parênteses, Celso, que eu estava dando risada aqui, cara. Eu estava dando risada com a pergunta do Marcelo aqui. Tem duas perguntas aqui. O Frosalino, fala, Frosalino, boa noite. Fala, Marcelo. Cara, Ale, você tem uma bike solo, tem uma Speed, uma contra-relógio, né? Uma TT, uma Gravel. Você tem cara de que é só Speed. Quem dera, cara, eu não tenho cara só de Speed. Não, eu queria ter, mas eu tenho a minha Speed, não sei se dá para ver ela ali no canto ali, cara, tá na sala hoje, lugar de honra. Eu tenho uma, não é Gravel, é o que eu chamo de híbrida, porque eu sou da época das híbridas, cara, que o pessoal chama de Gravel hoje, né, Celso? É o que a gente chama de.
Não, mas tem a híbrida e tem a Gravel.
Tem a Gravel,
Não
a
é.
minha híbrida, a minha é uma, assim, é uma bike. Com pneu de pneu em relação de gravel, mas com guidão de speed de 60 centímetros só para poder andar no meio dos carros, tipo cachorro louco aqui em São Paulo, que aliás hoje eu andei com ela, tive que resolver umas coisas aqui. E tem a mountain bike que é minha paixão também, gosto muito, ando sempre, fico tentando arrastar o Celso aí para andar de mountain bike, meu. Faz tempo que ele não monta em uma, hein?
Ah, faz tempo que eu não ando de mountain bike mesmo, pra caramba, faz muito tempo.
Cara, eu gosto muito. Vou andar esse final de semana. Vou lá visitar meus pais no interior. Vou andar esse final de semana. Vou me acabar de andar de mountain bike, meu, mas eu curto tudo, cara. Eu curto tudo. Tinha uma pistinha, uma pisteirinha antiga, faz uns anos já. E vendi para um amigo meu faz muito tempo. Porque eu rodei, tava rodando pouco com ela. Ia para USP principalmente, até porque não tinha com quem ir para. Pro velódromo nem nada, meu, ia só por emoção, assim, dar um rolê, cara, só, meu. Mas curto tudo, bicho. Bicicleta é comigo mesmo, na cidade, na trilha, no asfalto. E vamos pro asfalto também, né? Estamos andando aí sempre, meu. A gente tava no final de semana passado lá em. No outro final de semana lá em Campos, fizemos a serra, né? Pra matar a saudade, né, César?
Ó, com certeza, foi bom pra caramba ter andado lá.
É.
O Ale, o Felipe tem um recado pra gente, enquanto eu dou uma espirrada aqui, que
Opa!
eu tô quase espirrando, e vou fazer fora do ar, não ser mal educado com vocês. E o Felipe tem um recado pra mandar pra gente, aí ele vai botar e a gente volta já já pra falar de toda
Roda
essa
lá,
polêmica.
depois eu vou responder o Frosalino, porque ele faz uma pergunta pertinente com o tema que a gente está falando aqui, cara, e aí eu respondo. Mas roda lá, Filipinho.
Legal, tem um monte de perguntas. O Dimas falando aqui que
Tem.
o Rob está valorizando o passe com 6,5 milhões de euros. Possivelmente
É.
tudo isso vai ser esclarecido. Creio eu que até domingo a gente tenha essas possibilidades que a gente vai falar já. E tem muita corrida aqui que aconteceu, a gente vai falar sobre todas elas. Põe lá, Felipinho, a gente volta em um minutinho aí.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Segurosura pensou para você e lançou o Bicisura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte, que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bicissura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta, eu estou de volta, o Arrei não está, né? Vocês estão vendo aí, o Arrei não está de volta. E olha, um monte de coisa. Vamos falar das provas que
Tô
aconteceram.
aqui.
Então, bom, a gente teve aí o Giro de Emília, que foi sábado, na verdade, dia 30, né? Dia 1º foi domingo, que é aniversário do Kleber, meu irmão, dia 30 e tal. O teu, que dia que é, Arrei?
Sexta-feira.
Ah, é sexta, né? É
É.
dia 6? Seis, né?
Isso, é. Só
É.
até, meu, putz, eu sempre esqueço de dar os parabéns pro Kleber, ele faz um pouco antes de mim, cara. Meu, todo ano eu lembro nessa época. Você
Você
comenta
lembra?
e, cara, há 30 anos, cara, que eu Esqueço de dar os parabéns para ele, meu. Mas eu
E
vou mandar um abraço para ele.
vai depois, manda um bom da Santa Marcelina para ver o que é contente.
Ele gosta, é.
Então, aí teve o Giro de Emília, que a gente teve aí, ó, justamente que o Filipinho colocou a classificação, com o Roglic vencendo, o Pogacar tomando ali uma na orelha no sprint, né? Os caras, ah, Pogacar não é mais o mesmo, tal. Tá? Essas coisas todas que a gente estava falando aí
É,
sobre.
não foi uma prova pro estilo deles. É, foi definida no sprint e o Roglic bateu. Você sabe como é que é sprint, né, Celso? Não,
É, mas foi um
assim, e foi
sprint e
sprint,
no
né? Não é
alto
que
da.
largou ele.
Não, foi um sprint no alto da montanha.
É.
Inclusive, a Madonna de San Luca, aí, que é esse lugar que tem mais ou menos 2 km de comprimento e 9% de inclinação média, que eles dão várias voltas ali. Ele foi palco aí, para quem não lembra, ou para quem lembra. Do prólogo, do crono, de 8 km, em 2019, que o Roglic ganhou. Foi aquele giro que o Roglic teve problema e o Carapaz acabou vencendo lá em 2019, aquela coisa doida de Movistar e blá, 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 não sei o que lá. E o Carapaz acabou vencendo. Foi até que deu origem à série, um dos assuntos que deu origem à série. Um dia menos pensado, né, da Movistar, né? Quem não lembra disso aí, que é um barato, a gente dá risada vendo aquele negócio louco, chucro muitas vezes, né, em relação à Movistar e toda aquela moçada latina lá que é muito sentimental e não sei o quê, e ocorrem coisas que não estavam no programa de jeito nenhum. Com o programa da prova, ou da prova de 3 semanas, que era o giro, ou então das cascas e tudo mais, tem até meio tour ali, tem tudo no meio, é bem legal, o um dia menos pensado. Então, a Madonna de San Luca aí é uma chegada no sprint, mas no alto. Então, eles esperaram a hora para dar essa pecada, e o Pogacar, o que ele falou depois da prova, pelo que eu li, foi que ele sapecou um pouco antes, um pouco cedo demais. E aí o Roglic esperou a hora certa, talvez até esteja mais com o tempo de prova, como o Ale mesmo falou, ele estava correndo aí volta à Espanha até pouco tempo e tal, tirou um pouquinho o pé e veio para essa prova. E o Pogacar, não, o Pogacar estava mais no estaleiro, recuperando ainda do Tour. Por exemplo, o Pogacar não foi para a clássica de San Sebastián, que ele iria. Estava inscrito, o Renko foi lá, sapecou todo mundo novamente. Acho que é a terceira vitória do Renko já na clássica de San Sebastián, que o Ale conhece bem lá, o Monte Igueldo, que ele sobe atrás do Igueldo, e estaremos lá, se Deus quiser, agora, a partir do dia 25 de abril do ano que vem, até 5 de maio, na viagem que a gente acabou de lançar agora, as inscrições da viagem da Espanha. Então subiremos aí o Monte Igueldo, que está escrito lá, Renko, 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 um monte de gente lá. O Peio Bilbao veio para a chegada com o Renko ali e tomou um cacete. Lá em San Sebastián, essa foi no plano a chegada, mas antes disso muita coisa acontece. Ô, Felipe, qual que está na sequência aí das provas que a gente vai falar? Peraí, vamos pegar aqui na sequência. Trivale,
Se
Varese.
você quiser seguir na cronologia, agora daria para falar da que foi dia 1º de outubro, né? Que o Arnaud Demar levou.
Então tá, então vamos botar Nodemar na parada e tem dupla notícia aí, que o Arnaud Demar ganhou o Tour de Vendée e também foi a última corrida do Sagan, Ale Torres. Sagan se despede das pistas das estradas no ciclismo de estrada e vai seguir aí o seu caminho para o mountain bike. Tá aí, ó. Esse foi o Tour de Vendée, que ó, tá aqui do lado, embaixo, uma prova bem plana, então é teoricamente para vir para a chegada massiva. Arnaud Demar, já com as cores, foi liberado também da Française des Jeux, já com as cores da Arkéa Sunsic, já tá dando lá na cabeça do Madiot, né, Ale? O Madiot fez pouco caso aí do Arnaud Demar em Tour de France, às vésperas do Tour de France, falou: não. Você não vai correr porque a gente vai priorizar o Thibaut Pinot no seu último ano. Pô, vai tomar banho, Thibaut Pinot. Não ia fazer piciroca nenhuma no Tour de France e tinha chance de ganhar a etapa com esse cara aí, que eu admiro muito o Arnaud Demar. Põe lá de novo, Cururuzinho, por favor, a classificação, porque a gente vai ver um cara lá que fez a nona posição e que é muito importante, vai sempre continuar sendo importante para o ciclismo. Tá aí, Demar, o Paul Penhoe, quem que é esse cara aqui? Jardine, eu não consigo ler direito aqui. Depois o Cocar, tá aí, o Cocar que se machucou ali na volta à Espanha, teve que sair prematuramente, que é da Cofidis. O Clément Venturini, o Deletre, o Levaux, o Valtem e um cara que é meio conhecido de todo mundo aí, só um pouco, né? Um tal de Peter Sagan. Foi a última prova oficial do Peter Sagan na sua equipe Total Energies, que é de vender, inclusive. Então, foi por isso que eles escolheram essa como última prova aí do Peter Sagan. Infelizmente, o Sagan pendura sapatilhas. E paciência, mas legal que o Arnaud Demar, eu admiro muito esse cara, é um baita sprinter, ganhou Milan, tá aí. Essa é a Juju ou é a
Essa é a
Pipoca?
Pipoca, tá latindo aqui, tá pedindo o jantar dela. Tá
Ah,
na
tá
hora de
aí, não é boba
jantar.
nem nada. Eu também vou pedir o meu, vou dar umas latidas aqui, mano. Já, já. E eu comi uma perinha aqui, já me deu, ó, resto da pera, vocês, ó. Tá vendo como isso aqui é tudo informação verdade? O resto da pera, ó, que não sobrou quase nada dela, tá aí. E então, uma pena, né, Ale? Bom, legal aí que o Demar ganhou, mas uma pena o Sagan. Se quiser meter umas fotos aí do Sagan, fica à vontade, Felipe. Ale, tá ouvindo aí?
Estou ouvindo.
Ou então, uma pena aí o Sagan, né, ter abandonado a
É,
carreira.
essa semana o Twitter ficou inundado, né, de cenas, o pessoal relembrando as vitórias do Sagan em Giro d'Italia, em Tour de France, as camisas verdes. E ele foi um cara legal de assistir, né? Ele agitava, ele era polêmico, ele era engraçado, extremamente habilidoso. E forte como poucos, pô, foi, meu, tricampeão mundial na sequência, né? Assim, meu, uma coisa de louco, né? A gente lamenta, mas o tempo passa, né? Para todo mundo. Mas a gente costuma gostar de cara, é por isso que a galera até curte bastante o Pogacar, né? Porque ele tem aqui esse jeito extrovertido dele. Essa semana tinha imagens dele aí circulando também, dele andando com monociclo. Lembrou até o Klebinho, lembra quando ele ficava com aquele monociclo para cima e para baixo, cara? E a gente ficava
Sim.
levando uns tombos tentando andar naquilo lá. Pô, o Pogacar andando. Olha lá, tá aí, ó. O cara é muito louco, né? Ele esteve aqui, eu encontrei com ele quando ele esteve aqui no Brasil. Super gente boa, cara, super acessível. É um monstro, né? É um dos grandes aí de todos os tempos, né? E a gente lamenta, né? Porque, olha lá, tá vendo? É um cara engraçado. Andava bonito, né? Bonito de ver andar, né, meu? Pô, era um cara legal da gente ver na estrada, né?
Nada mais a menos que um tricampeão mundial de verdade, né? O Ale foi dar comida para as
Eu não vi.
cachorras, porque senão
Eu
elas não vão
tô
parar
ouvindo e
de.
tô no fone aqui, cara. Só pra ela parar de latir aqui, porque ela tá,
Não,
meu,
manda
não me deixa em
ver.
paz, cara.
Dá comida para elas aí.
Me dá um
Então,
minuto aqui, porque, meu.
não, manda ver. Manda ver, tranquilo.
Só um minuto,
É,
só um minuto. Eu tô aqui, ó. Tô aqui. Pode ir falando que eu tô aqui, gente. Só... Minha imagem não tá, mas eu tô aqui. Desculpa aí.
uma super pena a gente ver um cara desse se aposentar, mas nos últimos 3 anos, principalmente, o Sagan caiu demais, praticamente. Esse ano ele não teve nenhuma vitória, né? Se eu não me engano, esse ano nenhuma. Ano passado, acho que uma ou duas ou três. E ele foi só caindo. É uma coisa que não acontecia com ele, não aconteceu nunca, desde que ele virou profissional, não ganhar nenhuma prova. E aí ele deve estar fazendo o gesto aí de cinco camisas verdes, ele teve sete. Até então, Erik Zabel, com seis, era o maior vencedor das camisas verdes do Tour de France, e ele chegou a bater esse recorde Sete caminhos, até pela sua condição de passar bem as subidas e ganhar muitos pontos em provas que os maiores sprinters mais potentes não conseguiam fazer pontos aí da camisa verde. E o Sagan não. Então, nesse Tour de Vendée aí, uma notícia bem legal, que é a vitória do Arnaud Demare, e uma notícia que vai ficar na memória da gente sempre aí, o Peter Sagan, que deixa as provas profissionais e ele vai tentar aí competir a prova de mountain bike dos Jogos Olímpicos do ano que vem pela Eslováquia, que é o seu país, né? Na sequência, Felipe, que
Isso
nós
aí,
temos.
então, só para finalizar aí do Peter Sagan, para quem curte o mountain bike, acho que a gente ainda vai continuar vendo ele aí. Ele, uma coisa que ele sempre. A gente, lembra quando a gente foi para a Olimpíada aqui no Rio, que a
Mas
gente estava até
outro momento,
torcendo?
né, Ale? Eu
Outro
acho
momento.
que ele não tem nível para andar com os caras de mountain bike no alto
A gente
nível.
vai ver. Vamos
Me
ver, de
desculpe
repente,
a
se.
sinceridade, mas pelo que a gente viu ultimamente, na Olimpíada do Rio, 2016, né?
2016.
Na Olimpíada do Rio, ele estava numa puta forma. Inclusive, ele devia ter corrido a prova de estrada. Você vê que
É.
o Greg Van Avermaet acabou ganhando e ele tinha chances, porque ele andava com aqueles caras ali na
É.
prova de estrada. Era muito dura, mas o Avermaet em provas duras ali tomava pau do Sagan direto. Eu acho até que ele errou. Ele deveria ter corrido a prova de estrada. Na prova de mountain bike, ele deu azar, ele furou acho que os dois pneus. A gente estava lá, eu e o Ale
Furou,
fomos
né?
ver.
Estava lá, é.
E deu azar, furou. A gente até viu ele passando com os pneus furados ali e tal. E agora, desculpa, mas eu acho que daqui para frente ele não consegue mais ter o nível nem para andar no mountain bike, ou para andar, nem para andar no mountain bike, não é desfazendo o mountain bike, mas ele não vai ter nível para andar no mountain bike num alto nível para disputar uma medalha em Olimpíada. Pô, de jeito nenhum, na minha visão, né? Espero que seja diferente, mas pelo que a gente viu nesses últimos 3 anos, e principalmente nesse último ano, é que ele ganhava uma puta grana, vamos falar a verdade. Eu acho que ele beirava ali os 6 milhões de euros aí na Total Energies, e ele não fez nada na Total Energies, né? Esses últimos 2 anos aí, a
É. É.
Bora fez muito bem de ter. Não renovado o contrato, porque em termos de desempenho, depende de toda a história do Peter Sagan, não ia ter jeito. E outra, né? Tem aquela notícia que a gente já deu aqui, que ele abriu lá um hotel pousada especificamente para o ciclismo na sua cidade natal, lá na Eslováquia, e já está funcionando, né? Quem quiser ir passar lá, fazer um training camp no hotel do Peter Sagan, está aberto. Vamos esperar aí quem é de mountain bike, mas eu acho bem difícil. O que que vem na sequência aí, o Cruzinho? Das bilhões de notícias que nós temos aqui, qual que era? Qual que era, Felipe? Eu não, puta, esse negócio de eu não conseguir te ver aí é complicado, cara. Mas a gente vai
Então,
acertar isso.
agora, se quiser botar a notícia da vitória do ciclista da Soudal Quick-Step, né?
Ah, tá bom. De hoje, então.
Isso.
Vamos para a prova. Vamos para Trivago e Varesini, que é a prova de hoje. E que hoje, até uma surpresa, né? E também o Van Wilder, né? Acabou. Ah, tem a do Burrani depois, tá? Tem o Ilan Van Wilder, que acabou ganhando hoje uma prova em cima do Pogacar e do Rocket, que foi a Trivago e Varesini, que também são 13 voltas ali, são a Trivago e 13 voltas ali do lado de Varese. E aí o Van Wilder deu uma pancada, faltando 9 quilômetros, se não me engano, para o final. O Carapaz deu uma ali, faltando 1 quilômetro, alguma coisa. Porque também tinha uma subida, eram várias voltas aqui, ó, são 13 voltas, e eles escalam ali as colinas de Morozolo, que é a chegada, e Cassiago, que é o ponto mais alto ali que eles alcançam nessas 13 voltas. Então é uma prova dura, até pela repetição de passagens ali, porque ou sobe ou desce, parece prova de as provas de cross country aqui, né, no Brasil, ou lá no circuito mundial de mountain bike, que está subindo um lado e está descendo do outro para subir do outro lado de novo, um circuito ali não tão longo. E aí o Van Wilder, eu até li aqui a notícia, ele falou assim, ó, eu dei uma pancada, eu estava com as pernas bem ruins lá no Giro de Emília, no outro sábado, então minhas pernas não existiam, e ele ressaltou, a gente vai falar disso também, o inferno que eles estão na cabeça, com esse negócio da tal da fusão da Quick Step, né, do Soudal Quick Step com a Jumbo Visma. Isso está afetando muito os atletas, porque, pelo que está relatado, seis atletas apenas vão ficar da Soudal Quick-Step. O resto serão todos os atletas da Jumbo-Visma. Então, isso obviamente que afeta todos os atletas. E hoje ele ganhou e deu a entrevista, ele meteu a boca em todo mundo, ele meteu a boca, se botar para baixo aí, eu acho que tem a entrevista dele, o Felipe, ou lá do ES Ciclismo, eu não sei aí qual que eu te mandei, mas ele meteu a boca nesse negócio da fusão, que a cabeça dele está terrivelmente ruim e que essa vitória não esperada, né, mexe bastante com os atletas aí, ó. Lançou uma bomba depois de vencer a Trivago Varesini hoje, em cima de Roglic e Pogacar, por exemplo, e condenando essa possível, que ainda não está confirmada, fusão entre Jumbo Visma e a Soudal Quick-Step. E ó, eu só queria ganhar ritmo, então tive uma brecha na corrida de hoje, né? E acelerou. Falou com o diretor esportivo, o Bramati, que estava enlouquecido no rádio, falando assim: ó, você tem que fazer um crono até o final. Ele foi lá e fez um crono até o final e acabou vencendo a prova o Van Wilder aí. Aí mais para baixo, tem mais para baixo aí, Felipe? Ele justamente fala que essa M, né, essa M pontinhos, fusão entre a Jumbo Visma e a Soudal Quick-Step, é obviamente que nenhum dos atletas concorda, e eles queriam continuar com a equipe, ó. Essa vitória menos esperada da minha vida, porque não me senti bem no Giro de Emília, como eu falei lá no sábado, com péssimas pernas. Hoje me senti muito melhor e no final me senti bem para atacar, foi lá e ganhou. Acho que escolhi um bom momento para atacar. E aí, falando dessa fusão, ó, tenho em mente muitas emoções da semana passada, porque se você ler o jornal, não são os maiores momentos para nós, como equipe, né, por causa da tal da fusão, essa possível fusão. Essa vitória realmente para meus companheiros e equipe, para mostrar que o Wolfpack, como é conhecida a Soudal Quick-Step, nunca desiste. Quem é um Wolfpack nunca desiste. Não concordo com toda essa M pontinhos que está acontecendo, disse o Van Wilder. É um negócio que não era muito esperado, né, Ale? O negócio da possível fusão aí de Jumbo Visma com o Soudal Quick-Step. Isso tem muito a ver com, teoricamente, a saída da Jumbo como patrocinador lá da Jumbo Visma, né?
Tem as especulações de que a Amazon vai entrar, tem muita especulação. Agora, achei que essa semana, né, ontem e hoje principalmente, os rumores estão já tomando um pouco de rumo aí. Eles ficam, os atletas, obviamente, ficam inseguros, porque não sabe quem vai rodar, quem não vai, quem vai ficar, com base naquilo que eu estava falando, né? A Jumbo Visma é muito criteriosa com quem ela escala. E a Quick Step está num problema. Teve um ano meio complicado, né? Dentro daquela proposta deles de ser ganhadores de clássica, eles já não conseguiram uma performance, não conseguiram um destaque muito grande no ano, e a coisa começa a ficar complicada. Mas tem até uma análise do Innering, que eu sempre faço uma referência, ele costuma ir direto na veia, né? E eu concordo com ele é um cara que tem muita informação e tem uma visão inclusive da história do esporte, que é muito importante, e ele fala que nem sempre, é até o título da matéria dele, um mais um é igual a quanto, né? Um símbolo de interrogação. Porque esse tipo de fusão no ciclismo profissional funciona de forma diferente do que no mundo corporativo, vai, digamos assim, né? Onde você consegue somar competências e forças e eliminar deficiências. No ciclismo é um pouco complicado, porque você está lidando com material humano. Então, os atletas estão em diferentes momentos, os atletas são diferentes pontos da carreira, diferentes. O Alaphilippe, né, para dar um exemplo, é um cara que não tem mais aquela constância que ele tinha antigamente, né, alguns anos atrás. Como que fica, né? Como é que você vai escalar? Qual que é o papel de um cara desse dentro de uma equipe? E por aí vai. Então ele diz que ponto, né, da matéria dele quando você tem duas equipes que estão implodindo, né, que estão perdendo patrocinadores, estão perdendo atleta, e você soma as duas, você pode ter uma equipe World Tour de bom nível. Quando você tem duas equipes boas, apesar do desempenho da Quick-Step não ter sido esse ano o que poderia, né, o que ela costuma mostrar aí com uma certa consistência até, né, não é coisa de um ano, é coisa da década passada, aí eles a Quick-Step, enfim, dominou clássicas, dominou, teve grandes destaques, formou grandes atletas. A hora que você coloca isso com a Jumbo Visma, são duas culturas bem diferentes, eu acho, entendeu? Hoje em dia a Jumbo está muito em evidência com toda essa questão da organização da equipe, com o treinamento, com o foco, com a escalação dos atletas. Pô, a Jumbo ganhou as três grandes voltas, né? Terminou o ano com. Não terminou ainda, mas tá aí o Roglic ganhando ainda com a camisa da Jumbo Visma, né? E você tem três. O pódio inteiro da volta com três atletas da Jumbo. Então, assim, a Jumbo fez barba, cabelo e bigode esse ano, para usar uma expressão que você mesmo costuma usar, né? E aí, como que vai ficar isso? Então, não é só. Eu imagino que essa insegurança não seja só dos atletas, né? Ela venha de cima para baixo. Ela deve estar lá, porque tá todo mundo sentado na mesa negociando, deve estar. Né? Aí conversa com o advogado, conversa com, pô, você precisa acomodar os interesses. Aí você tem toda a estrutura que vem atrás disso, de massagistas, de caras que fazem apoio, de mecânicos, né? De motoristas dos carros, e enfim, preparadores físicos e tudo aquilo lá, médicos, etc, etc. E são duas culturas diferentes. Vamos ver como é que isso vai funcionar, se vai funcionar, porque existe sempre o risco da Jumbo ser vítima do sucesso, né? Num momento como esse, você precisa tomar cuidado. Como que você cresce e como que fica a sua próxima temporada? O que que a Jumbo pode conquistar o ano que vem? Entendeu? Assim, depois do que ela conquistou esse ano, quais são os objetivos dela, né? E como que essa fusão se encaixa dentro disso? Sei lá. Eu estou aqui só levantando questões mesmo, porque eu também não sei as respostas, pra falar a verdade. E ninguém sabe, eu acho, porque a gente vai ter que ver isso ano que vem. Como que vai desenrolar no ano que vem, né?
São coisas que. Então, tem muita especulação, não dá para cravar nada até os caras. Mas, assim, se falassem para a gente lá no começo do ano: olha, pode ter uma fusão entre as equipes, tu ia falar: não, não, não. E outra, tem todo esse lance do peão ali, do Remco Evenepoel. Por quê? Por quê? Porque se acontecer essa fusão, automaticamente o Renko está liberado do contrato dele. Olha só como é que é a coisa. Aí sim, eu acho que um Renko pode ir para uma Ineos. Então, aí a gente pode ter realmente essa dança das cadeiras, que está aí, tanta especulação em relação ao Roglic. Você tem a notícia que saiu agora há pouco, saiu no site News agora há pouco, Filipinho, até para a gente falar sobre isso, que é a possível, assim, estão cravando mais que o Rognit está indo para Bora Hansgrohe e que vai receber um salário de mais ou menos 6 paus de euro e que a Jumbo está pagando 3 para ele sair, né? Assim, como um acerto, porque ele tinha contrato até o fim do ano que vem, pelo menos, né? Até começo de 2025 aí com a Jumbo Visma. Então, dinheiro, ele vai ganhar como nunca ganhou e tem muitas chances aí de brilhar também na Bora. Apesar dos seus 33 para 34 anos, o Primoz Roglic. A gente vê que muitos atletas conseguem uma longevidade, né, Ale? Hoje em dia que um tempo atrás não conseguiam, né?
Eu especificamente a respeito disso, Celso, já entrando até um pouquinho. Bom, é que o Frosalino perguntou uma coisa um pouquinho diferente, mas eu não sei, eu não estou muito certo de que o Roglic vai ter uma temporada ano que vem igual a que ele teve, ou melhor a que ele teve esse ano, por vários motivos. Eu não vou entrar em todos eles aqui, acho que nem é a questão, mas é um pouco de intuição, digamos assim. Ou pode ser só um palpite, tá? Não, é a minha opinião. A gente vai ver isso ano que vem. Fica gravado aí para a gente conferir no futuro bate-papo aqui no Bike Hub. Mas eu acho que ele atingiu o pico esse ano. Posso estar enganado, posso estar enganado. Mas dificilmente. A gente vai ver. A briga o ano que vem vai ser de foice no escuro entre caras que estão vindo. Eu não estou falando só especificamente de Pogacar e Vingegaard nas grandes voltas, mas assim, eu talvez até o próprio Roglic. Não, já falei que eu não acho que o Remco é um voltista. Volto a repetir aqui. Já botei essa minha opinião no Twitter. Já falei aqui. Não acho que ele. Mas ele ganhou. O Giro, o ano passado, foi uma
Na
série de
volta,
coisas. A
na volta, na volta.
volta, desculpa, ganhou a volta no passado, foi uma série de coisas. Eu estou repetindo o que eu falei no começo, na hora que eu entrei na transmissão. A volta é a volta mais aberta, é o grande tour mais aberto do ano. Aconteceu um monte de coisa, inclusive esse cara aí caiu fora. Não que ele não seja capaz de ganhar uma grande volta. Ele é capaz de ganhar uma grande volta. Eu não acho que ele é um voltista nato como o Pogacar, como até o Roglic e um Vingegaard da vida, mas é capaz de ganhar. É capaz de ganhar. Aquilo que a gente falava, Peter Sagan algum dia vai ganhar uma grande volta. Nunca vai ganhar uma grande volta. E nunca ganhou mesmo e não tinha condições de ganhar. Já o Remco é um cara que ganhou e tem condições de ganhar, mas precisa estar todas as estrelas alinhadas ali para um cara desse ganhar uma grande volta. E é coisa que dificilmente ele ganhou assim, numa surpresa, entendeu? Depois que o cara fica marcado, agora é um cara que está muito em evidência, ele pode ter uma equipe, ele tem talento, tem motor, tem tudo. Já bem, não estou falando mal do Remco. Mas o ano que vem, a briga nas grandes voltas, principalmente no Tour de France, eu acho que até no Giro de Itália. E tá longe ainda, porque acabou agora, mas a volta também vai ser, meu, vai ser pra sair faísca mesmo, cara. Vai ser talvez uma das temporadas mais disputadas que a gente já viu. E é nesse contexto que eu coloco o Roglic como um cara que, não sei, vai ter alguns destaques durante o ano? É possível. Não acho que ele vai estar nessa forma que ele estava esse ano. Ele evoluiu bastante nos 2 últimos anos, estrategicamente, ele conseguiu ficar inteiro em cima da bicicleta, legal, meu, tava. Mas a briga no alto do pódio, dos 3 primeiros lugares ali, das grandes voltas, das provas em geral, a temporada do ano que vem, o bicho vai pegar, cara. Vai pegar como acho que a gente nunca viu, assim. Como a gente viu, sei lá, na década de 80 e 90, algumas vezes. Eu acho que essa vai ser a briga dessa década aí, o ano que vem. É a minha opinião. Vamos ver.
Então, só para falar com os comentários aqui, a gente vai falar já das provas UCI aqui no Brasil, de Urubici. Já só rapidinho, só para concluir, a gente vai falar aqui da prova que aconteceu hoje e amanhã e depois terão mais duas provas que contam pontos para a UCI, né? Para a classificação de Olimpíada, enfim, todos os campeonatos aí importantes do mundo. É, o que a gente pode ter o ano que vem, confirmando aí o Roglic, vamos dizer que ele vai para fora. É, eu dizia, até conversando com o Renan, conversando com os caras em off, principalmente ali no etapa, a gente conversando bastante, que o Roglic não iria para Ineos. É, todo mundo fala, ah, Roglic não. O Roglic não iria para Ineos, porque nesse acordo com a Jumbo Visma, e como ele tinha contrato, na minha visão, tá? Com a Jumbo Visma, a Jumbo não ia liberar ele para Ineos, que é a sua grande rival, vamos dizer assim, aquela era Froome, aquela era Wiggins.
É, rival é potencial, tem potencial porque tem capacidade financeira, né? Então é uma das,
Exatamente.
né?
Exatamente. Então, o que que acontece? Nesse acerto, porque o Roglic ainda tinha contrato, ainda tem contrato, né? Ainda não tá, isso não está feito ainda, essa ida dele, seja para Bora, seja para outra equipe. Eu falo, ó, para Ineos ele não vai, isso é certeza. Na minha visão, os caras, não, vai para Ineos, não vai, não vai. Eles não iriam liberar o Roglic para ir para Ineos. Aí alguma equipe que teria dinheiro para isso, talvez, na minha visão, apesar de não ser uma equipe World Tour, poderia ser a Israel, que tem grana. Ou as equipes do Oriente Médio. O AE já tem lá a Pogacar e tal, não sei o quê, o Roglic era para lá. A Bahrein era uma opção, porque tem dinheiro também grande lá de Sheik, o caramba. A Bora é uma que tem grana, mas a Israel é uma que paga, por exemplo, 5 paus para o Froome. Acho que é um contrato de 5 anos, sei lá, absurdo, 4 anos, 5 anos. Isso é o maior dinheiro jogado fora, desculpa, todo respeito ao Froome, mas quando ele assinou esse contrato e quem assinou da Israel, cara, parece que é esse negócio de Corinthians, de Flamengo, de São Paulo, que assina com um cara
Ele
morto
deve estar dando risada sozinho com dinheiro.
para ganhar uma baita grana e algum dirigente ganha alguma coisa em cima, ganha muito dinheiro em cima disso, mas o Froome, os caras pegaram ele que já sabia que ele não andaria mais e tal, porque o cara se quebrou, infelizmente, entre outras coisas. E os caras vão lá e metem um contrato de longa duração de 5 pau por ano. Aí esse ano os caras viram reclamar, falou, vai tomar banho, né? Então, mas Israel tem dinheiro. Não sei se é ilimitado e tal, né? Como tem os caras da UAE, como tem os caras dizem da Ineos. Ilimitado em relação ao ciclismo. E o ciclismo, ainda para as grandes corporações do mundo, é um esporte barato para investimento. Então, você tem lá, é um dos únicos esportes que você, sempre falo isso, que você tem o nome da equipe, é o patrocinador. Isso não existe. Eu sempre dei o exemplo aí de futebol. Você tem lá, sei lá, vou falar do Corinthians, que é o meu time aí e tal, que hoje deve tomar um cacete. Espero que não, né, mas. Sei lá, tá difícil aí, ainda mais com Mano Menezes, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Deixasse o Luxemburgo, mas enfim, vamos falar de ciclismo. Tem lá Neoquímica. O time não chama Neoquímica, o time continua chamando Corinthians, vai continuar chamando Corinthians. E o patrocinador tá lá indo, né, no vácuo junto, tem lá o nome na camisa, enfim. Mas não, o ciclismo. Você pega amanhã uma equipe e dá o um nome para ela. Para você ter dinheiro, enfiar a grana lá com o patrocinador. E é barato. Então, uma equipe aí que ronda em torno de 30 milhões de euros no ano, pô, se você pegar 30 milhões de euros, não é nem o passe de um jogador do futebol, que dirá de 30 caras que os caras têm que ter na equipe lá, e todos os custos e tal. E o
Então, e
salário.
essa é uma questão importante, né, Sassu? Porque quando você pega um atleta do nível de um Froome, em outras eras, ou do Roglic, o Roglic não vai para uma equipe se a equipe não poder uma estrutura, não puder montar uma estrutura em volta dele, porque ele vai precisar de caras para ganhar, entendeu? Ele ainda tem vontade de Ele ainda tem aí o desejo de ganhar o Tour de France. Eu acho até que ele vai o ano que vem no sangue, com sangue nos olhos.
Vai,
Mas
mas esse movimento é para isso, é para ele
é
poder
para
disputar o.
isso, exato.
Ele já tem giro, já tem volta, três voltas, um giro e tal, né? É tour.
Igual assim, é um golpe de publicidade, mas que tem uma certa base, é o Cavendish, tentando de novo aí o Tour de France para bater o recorde. Ele está muito próximo, é um golpe de publicidade, porque é que nem você jogar numa loteria com alguma chance maior de ganhar, né? Porque isso vai ser uma comemoração, vamos fazer um auê, enfim, vai ser um belo do auê. Mas estão apostando que o Roglic pode ganhar o Tour de France, e eu vou ser sincero, eu vou me surpreender se ele ganhar o Tour de France algum dia na vida, entendeu? Com a estrutura da Jumbo. E essas equipes, Celso, a gente não costuma falar muito disso, porque a gente está aqui no Brasil distante disso, mas você, que tem contato com o pessoal lá fora, você sabe que elas têm culturas diferentes. A gente que já foi ver isso lá fora, já teve a oportunidade de ver isso de perto, elas têm culturas bem diferentes. Você conversa com o Murilo Fisch, você conversa com o Pagliarini e tal, a gente sabe que elas têm culturas um pouco diferentes. Então é muita coisa para você fazer juntar aí, e ela demora um tempo para você montar uma nova equipe, né? Então assim, eu tenho lá já minhas questões a respeito do desempenho da Jumbo-Visma. Meu, vou deixar rolar o tempo nisso daí e tal, mas independente de qualquer coisa, para a Jumbo-Visma chegar no que chegou, ela vai ajustando uma série de coisas, né? E agora essa estrutura vai ser mexida. O Roglic indo para uma outra equipe, até ele se enturmar, você tem que ter quilômetros nas pernas, você tem que ter competição, você tem que ter tudo isso. Então, tudo é muito arriscado. E eu acho isso uma coisa legal, porque vai deixar muita coisa em aberto. A gente pode ter boas surpresas no ano que vem na temporada também. Estou falando que ela vai ser muito disputada, porque algumas fórmulas vão se repetir. Né? O Pogacar tem na UAE tem a fórmula dele e da equipe lá, e tem as estratégias, vão rever tudo isso e tal. Mesma coisa, Jumbo-Visma, para tentar manter a dominância. É que é complicado a hora que uma equipe ganha tudo do jeito que a Jumbo-Visma ganhou esse ano. Para onde você vai daí, entendeu? Então, tem que realmente, às vezes você tem que meio que destruir aí a estrutura para montar um outro prédio, vai, digamos assim. Então, o ano que vem vai ser disputado, mas vai ter muita coisa em aberto. Como que o Roglic vai se encaixar dentro disso? É difícil. Você lembrou bem, e eu concordo com vocês. Quando vocês comentaram, eu também concordo. Jamais que a Jumbo ia liberar ele para a Ineos. Por quê? Porque a Ineos é uma equipe que tem uma estrutura de treinamento, de estratégia e de montagem de uma equipe para um atleta como ele ser uma potência e oferecer um risco nas grandes voltas, principalmente Tour de France. Vamos falar de Tour de France aqui, que é o que está todo mundo de olho já no ano que vem. Enfim, não vão deixar, né? Será que a Bora vai conseguir oferecer isso para ele? Difícil saber também, né? Não é só uma questão de grana, é uma questão de você mobilizar e falar, olha, temos aqui um desafio, meu. Quem topa? Nós temos o dinheiro, mas tem caras que vão ter que comprar essa ideia também. E vender uma ideia, às vezes, é mais difícil, né, do que você vender um sonho. Falar, meu, será que isso é possível? Será que isso é viável? Então, é legal que isso esteja acontecendo agora no ciclismo. Vai dar uma bela de uma mexida aí. Mas é garantia de alguma coisa? Bom, nada é garantido, mas eu acho que agora vai ter muito mais perguntas do que respostas, né? Vamos ver.
Não. Então, eu só vou.
Olha o Danilo dando a cutucada aqui, ó. Joga na roda sua suspeita sobre a Jumbo ali. Cara, eu não vou. Eu não vim aqui para isso, não, bicho. Deixa lá, vamos deixar aí isso, deixa aí aberto, deixa aberto. Manda lá, Sansão, manda lá, manda lá.
O que você colocou aí, Felipe, agora, último que eu não consegui ver?
Isso
Olha lá.
aqui é uma reportagem do L'Equipe, que fala que o L'Equipe está afirmando que o Renko já assinou um pré-contrato com a Ineos.
Ah, então, aí tem essa máxima, né? Todos no ramo, né, do ciclismo sabem que o Renko nunca correrá para o Richard Plugge, que é da Jumbo-Visma, e que a equipe, inclusive o núcleo, é do Richard Plugge, né, do chefe diretor esportivo Não é o CEO, é o chefe diretor esportivo da equipe que a gente viu até no na, na, aí nesse documentário da Netflix e piriri pororó. Então, assim, para mim, isso é uma verdade, a probabilidade de 99,9999, para não dizer que está batido o martelo, porque não anunciaram do Renko ir para a Ineos. Aí, beleza. O Roglic ir para Bora. Pode ser, beleza, é o que estão falando, mas eu acho que outras equipes teriam potencial, Bahrein, Israel, enfim, até expliquei aqui os porquês. Aí a gente vai ter Vingegaard na Jumbo, né? Vamos falar em torneios de Tour de France, e o Pogacar na UAE. Então tá tudo arrumado. Então, pelo jeito, é isso aí. Hoje, um dia, eu acho que até segunda-feira. A gente vai ter uma certeza do Roglic, principalmente, e aí os outros já vêm na sequência, falando sobre tudo isso aí. Só para dar um alô para a galera aqui, o Daniel Leão com a gente aqui, diretamente de Osasco, ele que é corintiano, tá, vai ser difícil, hein, né? Quem mais? O Francisco também, que é vai Corinthians, vai ser difícil hoje, hein? Do jeito que o Corinthians tá jogando. Para não ter conseguido ganhar aqui, né? Só se for para os pênaltis aí, mas tá, eu sou corintiano, é difícil acreditar, hein? O João Lopes aqui entrou com a gente, o Juliano Cândido falando do Sagan, quem mais aqui? O Darlan, acho que com os três primeiros principais em equipes diferentes será o maior tour, então, o que a gente espera, que não tenham lesões, que eles cheguem inteiros, tá, tudo isso, ciclismo é isso, né? É um baita esporte físico. O João Lopes também, ó, quem poderia dizer que um Bradley Wiggins era. Não, ele não era velocista, não, o João. Ele era um cara de 4 mil metros, ele era um perseguidor, como a gente chama, né? Perseguição individual e equipe, ele não era velocista.
É uma distinção importante.
Não, é um cara
Para
de contra-relógio curto, o
ele
Bradley Wiggins.
colocou voltista.
Ah, voltista,
É, querendo
desculpa, então
dizer
é.
justamente isso, que quem diria que ele
Ah,
conseguiria se
não.
preparar para ser um voltista?
O João, desculpa eu aqui, que eu não. Pô, eu tô cego, né? E esse computador aqui, eu me acertei com ele que eu peguei hoje. Eu tô chegando menos ainda os comentários, mas tudo bem, vai melhorar para a próxima.
Amanhã o departamento de TI do Bike Hub vai te assessorar, se você
Vai
precisar.
resolver essa piciroca, vamos lá. Mas pô, eu já tô conseguindo navegar, antes eu não conseguia. Vou mostrar pro Filipinho lá. O Vanderlei Sil tá aqui também, concordo, o Renko é mais de clássicas do que clássicas e mundial do que um voltista de 3 semanas, como o Ale colocou a opinião dele. O Adilson Romero, a fisiologia hoje em dia, cara, tá ruim de ler. Está de um jeito que nada é impossível. Não, é impossível, cara. Calma. Exemplo disso é o Nino no mountain bike. O cara está liderando a Copa do Mundo aos 30 e tantos anos. É quase 40, né? Não, é que você não pode pegar um. Eu até tinha lido errado ali, né? De voltista, desculpa aí, o João. Um velocista não vai ganhar nunca um Tour de France. Aqui falavam do Sagan, falavam do.
É porque o Bradley Wiggins corria no velódromo.
Não, mas ele era um cara de contrarrelógio mais curto, mais massa muscular, perdeu massa, perdeu peso e ganhou resistência. Mesmo assim, foi no limite ali, ó. Talvez o Froome até podia ter ganho bem, né? Aquele tour que ele acabou vencendo, que iniciou a saga da Ineos, né? Que
O
antes
Froome é
tinha.
outro que virou chassi de grilo também.
Hã?
O Froome é outro que virou um chassi de grilo também. Aliás,
Mas o Froome já
hoje em
era.
dia essa é a carcaça de todos. Eu tô acompanhando o mountain bike, os caras estão parecendo tudo estradeiro também, cara. Meu Deus do céu.
Mas é, senão você não tem peso potência, né, para subir montanha, ainda mais que é uma prova de resistência, é mais curta, você precisa de mais potência, talvez, ali para acelerar, porque são menos momentos para você definir a prova, menos momentos críticos. No mountain bike, a prova de questão de menos de 2 horas. Então é mais complicado, você tem que acelerar. Mas os caras têm todos esse perfil. É que o Wiggins teve aquela metamorfose, né? perdeu peso e ganhou resistência, até para escalar, o problema dele era a escalada. Outros atletas também fizeram movimentos parecidos, não
Montaram uma
tanta.
equipe inteira para montar uma equipe inteira também, é isso que eu falo, entendeu? O Higgins, Cavendish, esses caras todos, eles têm um projeto, Celso, a gente conversava isso bastante na época lá da ESPN, montaram uma equipe inteira para esses caras, e é um projeto do ciclismo inglês para ganhar Mundial, para ganhar a Olimpíada de Londres, para ganhar tudo na pista, para ganhar Tour de France, o primeiro Tour de France. E isso rendeu frutos durante uma década, mas fazem parte do projeto, ou seja, é a mesma coisa que praticamente acontece hoje com a Visma, é isso que eu estou falando. Você monta um projeto, sem planejamento, gente, não tem nada, e leva um tempo para amadurecer, né? Os caras levam tombo, um cara não realiza o potencial. Você imagina que o cara que está chegando com tudo vai ganhar e de repente o cara não é aquilo. E ao mesmo tempo surgem caras, um Sepp Kuss, um Pogacar e por aí vai. O ciclismo, essa é uma das maravilhas desse esporte que a gente gosta, né? Assim, pelo menos é uma das coisas que eu admiro bastante. Mas você tem um trabalho, ele aparece. Não existe como você botar um caminhão de dinheiro num projeto bem estruturado de uma década, tá? Não é da noite para o dia. É de uma década. E você fazer um trabalho de base para chegar num Bradley Wiggins, num Cavendish, para chegar no Chris Roy, para chegar nas medalhas olímpicas e tudo que eles ganharam, meu, é um trabalho fantástico, cara. Então, é óbvio que, podia não ter ganhado tudo e tal, podia, mas os objetivos deles foram alcançados 80%, 90%, sei lá, eles têm o critério deles, até que os patrocinadores estão aí, as equipes estão aí, eles ainda são uma potência. Mas isso é resultado desse trabalho. E 80%, 90%, e Bradley montaram uma equipe pro cara e ele foi lá e bateu o martelo, teve que ir lá pedalar e fez tudo, entendeu? Aí depois veio o Froome, dominaram durante um tempo, ganharam Tour de France até com o Egan Bernal, pelo amor de Deus, então eu não tenho o que falar. Mas isso demora um tempo para acontecer, né? Isso demora. A Bora rasgou essas equipes todas. E a gente que acompanha o ciclismo já há um tempo, a gente vê que isso vem desde a década de 80. O Bernard Tapie estava fazendo isso, ele ensinou a fazer isso com a Lavie Clerc na década de 80, com o Bernard Hinault e o Greg LeMond. Entendeu? É só a história se repetindo. É o dinheiro, a estrutura e o tempo de amadurecimento e os talentos e um pouco de sorte para o cara não cair, não morrer em algum lugar, não quebrar alguma coisa mais grave e tal, e não ficar fora da bicicleta, mais ou menos isso. O Egan Bernal é um cara que todo mundo fala, pô, vai ganhar tudo durante 5 anos, sei lá, 10 anos. Foi lá, ganhou o Tour de France, já entrou para a história, ganhou um monte de coisa, tem um palmarés fantástico para qualquer ciclista, sob qualquer critério, e infelizmente sofreu acidentes e teve reveses aí, hoje em dia não consegue mais se posicionar. Lafilipe domina, Rui Costa, aí a história se repete. É a história, gente, é o ciclo, né?
Então, é complicado. O André Luiz até está falando aqui, esse ano tem rebaixamento de equipes. Não, André, são 3 anos agora, tá? Então foi o ano passado, aí tem esse ano e mais 2 anos. Então não tem. E outra, pelo menos para o ano que vem, se isso acontecer da fusão, nós teremos só 17 equipes no World Tour, não 18. Então fica uma cadeira vaga até resolverem
Mais
como é que
um
vai ser.
wildcard. Mais um wildcard, mais um convidado.
Aí não tem jeito. Então provavelmente o contexto, semana que vem talvez a gente tenha isso, aí a gente debate sobre isso também. Vamos dizer então, Pogacar, UAE, Vingegaard na Jumbo, sei lá, Jumbo o que que vai ser, Renko na Ineos,
Visma
Roglic,
o quê, né? Visma o quê? Porque parece que é a Jumbo que tá.
E o Roglic provavelmente na Bora, que é o que estão falando aí. Vamos esperar para ver.
E o Renko?
Não, Renko na Ineos, já falei.
Ah,
Renko na
tá.
Ineos, né? Então, provavelmente esse é o contexto. Para a gente finalizar, vamos botar aí, senão o Valsemar não vai dormir hoje, cara. né? O barriguinha lá, né? O barriguinha não vai dormir hoje. Se a gente não colocar o lance aqui das etapas brasileiras, o CI, aí eu vou dar minha opinião, vocês me desculpem aí a verdade e tal,
Ô,
né?
Celso, deixa eu só
Oi.
te interromper aqui um minutinho, pedir desculpa pro pessoal também que o Celso não tá me vendo hoje nos bastidores, aí eu tô fazendo mais essas entradas aqui. Vamos aproveitar o gancho que o Ale tava comentando do Bernal, do acidente dele, só para comentar sobre esse cara aqui, rapidamente, aqui, que acabou se aposentando
O
também.
Burrani, então, tem a notícia também da aposentadoria do Burrani. Ele está dizendo que se tornou uma sombra dele mesmo depois do acidente difícil no Tour da Turquia do ano passado, né, de 2022, onde ele fraturou uma vértebra e não conseguiu mais voltar a competir no alto nível. É um cara muito polêmico, brigão. Tem aquele lance que ele perdeu o Tour de France porque foi lá tirar satisfação num hotel. Com um cara que estava fazendo barulho, saiu na mão, ele tinha mania de ser boxeador e blá blá blá. Um baita de um talento, um cara muito rápido, né? Ele não era tão veloz, mas ele era muito rápido. Qual a distinção disso? Veloz é aquele cara que tem um sprint muito forte, muito longo, mantém uma alta velocidade. E rápido é aquele cara que acelera muito rápido. Então virou uma curva e chegou, era mais a característica do Nasser Burhani. Paciência, correu aí em várias equipes boas. A Française des Jeux teve um baita atrito justamente com o Arnaud Demar. E aí o nosso amigo diretor da Française des Jeux optou por o Demar, que ele fez certo, né? E aí o Burrani acabou viajando para outras equipes, foi lá para a Cofidis com um tempão, não teve tantos resultados, ganhava uma boa grana, se não me engano, na faixa de 1 milhão de euros. E depois ele foi para Arkéa Samsic e aí vai terminar a carreira dele. Vamos para a notícia das provas do CI. Eu vou confessar que até semana passada eu não estava sabendo de nada. Não sei qual foi se teve estratégia da CBC. E aí o que que acontece, né? A gente fez aí prova do CI para quê? Para possivelmente termos pontos para essa classificação de Olimpíada, Campeonato Pan-Americano, sei lá o quê, o Diabo 4, e aí você acaba fazendo prova aqui para os caras virem e ganhar os pontos aqui da América do Sul e não a gente. Então, no ciclismo masculino, a gente teve a vitória de um colombiano. Peraí. Não, desculpa. No ciclismo masculino, de um venezuelano. O Rubem Menezes, o segundo foi um porto-riquenho, Juan Guerrero, o terceiro, outro porto-riquenho, José Villena, o quarto, um panameño, Erasmo Castillo, e o quinto, um cara do Paraguai, Sebastián Sánchez. Eu não acompanhei as provas, graças a Deus, senão eu ia ficar pé da vida para falar para vocês, porque, desculpa, né, na época que. Dos meus contemporâneos, a minha época aí de competir, cara, a gente não ia tomar pau nunca de um paraguaio, não ia tomar, com todo respeito, tá? Não ia tomar pau nunca de um panameño, não ia tomar pau nunca de um porto-riquenho, de outro porto-riquenho e do venezuelano. Na época, a Venezuela tinha times fortes. Argentina, principalmente, que é quando a gente se batia com os argentinos, lá nos anos 80 e começo dos anos 90. E, cara, para mim é uma vergonha, né? O país, Brasil, tá nesse estado de você fazer a prova aqui e tomar cacete, desculpa aí a sinceridade, desses caras aqui que não figuram nem entre os 200 do mundo. Eu nunca ouvi o nome de nenhum desses caras aqui. Então, isso denota para a gente e mostra o nível do ciclismo de alto desempenho do Brasil hoje, carinha de 50 anos tá ganhando prova aqui, cara de 48 anos tá ganhando prova aqui. Isso é uma vergonha, né? Isso é pelo que vem acontecendo no ciclismo brasileiro de uns 20 anos para cá, não é nem de agora, é uns 15 anos, vai, para cá. E aí os caras ainda se vangloriam de algumas coisas que não dá para entender. No feminino, quem salvou a pátria ali foi a Tota Magalhães, que fez a terceira posição. Mas aí a colombiana fez a primeira posição, uma atleta do Uzbequistão, a segunda, depois uma americana, todas elas também, para mim aqui, não tão conhecidas ou desconhecidas, as meninas fora a Tota. Aí, parabéns para a Tota, até botou o nome do Brasil ali, pelo menos no pódio. Mas desculpa, o ciclismo masculino, então, pífio, né?
É um
E
deserto.
ou masculino, com algumas aparições assim espontâneas e individuais, a gente não tem equipe de nada, né? A gente não tem uma equipe de quarteta, a gente não tem uma equipe de nada, e muito menos uma equipe de estrada para fazer frente a esses caras.
Então, só, não é nem a questão da, não é nem a questão da equipe, cara. A gente não tem que vir antes das equipes, a gente não tem a base, não tem nada, cara. Não tem um calendário, meu, que nem existia, não tem uma grande, não tem uma volta, não tem, assim, tem as voltas, mas aquilo que existia lá atrás, não tem o que vem antes das equipes. As equipes se formam, e elas vão se formar se houver uma estrutura no esporte, se houver aquilo que eu estava falando agora há pouco, de questão de planejamento, disso tudo. Elas vão aparecer naturalmente. A gente tem cara para andar, a gente tem cara para patrocinar, a gente tem cara para treinar, a gente tem cara para correr, para fornecer equipamento, tem tudo. Mas não existe isso porque não tem o que vem antes. Quem vai botar dinheiro num negócio desse? Me desculpa, não tem. Meu, não vai, cara. Não tem.
É, então resumindo,
Vai.
crítica a situação. O primeiro brasileiro masculino foi sexto, que foi o André Gora aí. Cara,
Esses caras
vocês
são
me desculpem.
heróis, né, meu?
Tomar
Esses
pau
caras
de um
são
cara
heróis, que ainda tá de pé.
tomar
É, pois
pau de
é,
um cara
exato.
do Porto Rico, do Panamá e do Paraguai, vai dormir, né,
Cara,
o Zé Vasconcelos?
o esporte tá crescendo, tá, né? Ele se globalizou aí durante os anos 2000, praticamente. Ah, Lance Armstrong, meu, pô. A globalização do esporte. Eu já contei aqui a história de quando eu estava na BIC, o Hans Gruber veio para o Brasil, vamos globalizar o esporte. Falando disso lá na década de 90, ou seja, os caras. E esses países têm um mínimo de estrutura. São desse tamanho, mas eles têm. Olha lá, eles têm um mínimo de estrutura. Eles têm criança correndo, eles têm equipe de base, eles têm não sei o quê, parari, parará, meu. Tem tudo isso. Tem um calendário que o cara pode falar, olha, eu vou
Eu
aparecer,
não,
meus
eu
patrocinadores vão aparecer.
desculpa, né, Ale, mas desculpa também, mas assim, que eu vi da notícia aqui, que também eu falei, meu, ninguém sabia desse troço aí até a semana passada.
Venezuela, cara, Venezuela, meu, a Venezuela quase não existe mais, né?
Venezuela,
Os
os caras estão
caras, meu.
morrendo
Os caras não
lá,
tinha
os caras.
nada o que comer lá, tava comendo cachorro, cara, meu. E os caras vêm aqui e dá na cabeça de todo mundo, comandam vitória no Grand Tour de Ciclismo de Santa Catarina. Meu Deus do céu, cara.
Então, eu não sei que diabo de prova, desculpa a minha ignorância, tá? Depois a gente na semana que vem a gente fala dessa vergonha aqui, mas aí amanhã você tem uma prova de. Hoje foi uma prova de 128 quilômetros. No ciclismo de alto nível, eu não sei onde os caras colocam 128 quilômetros. Amanhã é pior, porque amanhã são 79 quilômetros. Não sei no ciclismo de alto nível onde tem uma prova de 79 quilômetros. E aí depois no dia 5, que é terça, quarta, quinta, né? Não,
Quinta.
hoje foi quinta-feira, que é dia 5 de outubro, 169 quilômetros. Ó, né? Mas se esse aí é o ciclismo de alto nível do Brasil, vocês me desculpem, mas eu acho que nós estamos em lugar errado no mundo, ou assim, ou eu estou muito errado, ou tá tudo errado. Então, vocês decidam depois aí o que que vocês
Né?
acham. Não estou aqui dizendo que era melhor, mas agora está pior que tudo. Então, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Então,
Um
é
país com essa
inacreditável
extensão
o
territorial,
que os caras
com essa
fizeram.
população, cara, com essa extensão territorial, com essa população, ah, não tem estrada, não tem montanha, tem de tudo aqui, pelo amor de Deus, cara, tem o que você quiser.
Então,
A gente tinha equipe de Portugal, a gente tinha equipe da Europa vindo competir aqui. Cadê? Meu, acabou, não tem, meu.
Então, para. Ó, Valsemar, se te agradou aí a notícia de falar dessa M, né, pontinhos de
Coitado do
prova
Vavá, cara.
e dessa classificação ridícula, principalmente dos. Não é culpa dos brasileiros, a culpa é da
Não.
estrutura, né? E não estou
Lógico.
falando que os ciclistas, né, coitados, eles estão aí tentando o melhor deles e tal, só que é o seguinte. Você não faz um alto
Faz um
nível se você não
milagre.
tiver alto nível aqui dentro ou fazer justamente o um intercâmbio entre atletas daqui de lá daqui. Então, agora, porra, tomar cacete de venezuelano e panamenho vai dormir, né? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Paciência, semana que vem a gente fala aí das outras duas provas que vão acontecer amanhã e depois. Infelizmente,
Cara, e o mountain bike tem nível.
o Valsemar está falando, não agradou, mas é verdade. Cara, eu não estou aqui para agradar ninguém, para tentar tirar a verdade, se a gente não consegue, mas a gente já sabe a verdade que é pífia. No momento, é um momento, fala do momento do ciclismo, né? É um momento terrível. O João Lopes está falando, ó, o Valsemar até hoje anda demais. Dá pau na gurizada aqui na prova. Então, né, para vocês verem como é que tá. O Valsemar é um cara fora do comum, mas era para gurizada dar pau nele, né? Não ele dar pau na gurizada. Ele é um fenômeno, mas tudo tem um limite.
Esse cururu
Então é isso que
ganhou o Campeonato Brasileiro com 40 anos de idade, bicho. O cara é um Highlander, meu.
Mas, enfim. Ale, vamos embora então. Eu não consigo ver o Filipinho hoje, por causa desse negócio. Amanhã a gente resolve. E na terça-feira a gente, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, na terça-feira estaremos de volta. E aí vamos ver o que a gente fala dessas outras duas provas que vão acontecer amanhã e depois aí, mas, meu Deus do céu. Vamos tentar falar da Ineos, da Jumbo Visma, que não vai ser mais Jumbo Visma, da Bora, do Roglic, mas. Falar disso aqui tá difícil, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vamos lá. Ale, obrigado, viu?
Valeu mais uma vez pelo convite. Valeu, galera. Desculpa não ter respondido todas as perguntas. Danilo, o livro está saindo daqui a pouquinho. Estou finalizando aqui os detalhes. O livro sobre aquele que eu falei num podcast há um tempo atrás aqui sobre dicas de pedal seguro na cidade e tal, para quem está, enfim, pedalando seguro na cidade. E obrigado aí mais uma vez. Valeu por tudo e, meu, seguimos em frente. Pedalando e falando de ciclismo, que é o que a gente gosta, né?
É isso aí. Valeu, galera. Obrigado a todos. Obrigado, Alê. Obrigado a vocês todos. Vou sair direto, viu, Felipe? Amanhã a gente conversa. Abraço e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui, ó. Comigo e com a Alê e com a galera. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Run. Tchau. Abraço.
Tchau, galera. Valeu.